Olá, você que nos escuta, esse é o primeiro Altercast, um nome super criativo e diferente para o podcast do Alter Pixel, nosso novo querido site. Eu sou o Guilherme Ghost, eu tô aqui com o Arthur Eloy.
E aí, pessoas dessa internet vasta e cheia de joguinhos.
E o Gustavo Cubas.
Olá, pessoal.
Então, vocês estão nos escutando, obviamente. Esse é o primeiro podcast, o primeiro Altercast do Alter Pixel. E o que é o Alter Pixel, você deve estar se perguntando. De onde veio, para onde vai? Eu vou deixar aqui nossos queridos Arthur Eloy e Gustavo Cubas responderem essa pergunta para vocês.
Cara, Alter Pixel é o site que eu e o Cubas começamos a desenvolver pouco antes de você vazar do Scup, né? A gente já tava fazendo um complô contra o Scup. E que era para ser mais uma coisa como falar de jogos, não jornalismo de jogos em si. Que nem você falou, agora há pouco a gente não vai dar furo, a gente não vai estar tão presente quanto esses outros sites, mas a gente vai discutir essa coisa que a gente tanto ama, né? Que são os video game.
É, exatamente, é uma Alter Pixel, um projeto que eu tenho com a Arthur há bastante tempo até, quase um ano, e a gente quer falar de videogame, sem tanto compromisso com jornalismo, com hard news todo dia, tendo que escrever post às 4 da manhã porque vazou alguma coisa. Às vezes a gente vai comentar notícia quando tem algo pra falar sobre a notícia, mas não esperem muito disso. Vai ser mais focado em artigos, a gente vai tentar entrevista, um conteúdo um pouco mais pesquisado, explicativo. Eu acho que vai ser legal.
Não há restrições pro que a gente vai fazer, sabe? A gente tá... o Arthur e o Cubas me botaram nessa também, e tipo, o que eu falei com eles é que o interessante é a gente não realmente não se limitar. Provavelmente não vai ter nenhuma hard news aqui, é muito improvável. Se a gente for falar de notícia, vai ser tipo, ok, o que foi que aconteceu, qual é a sua opinião sobre isso, vamos comentar o que é que isso significa pra quem tá jogando. Não há restrições, tá, pro Alter Pixel, e a gente vai, provavelmente não vai falar de hard news. Se for falar, vai ser tipo, o que foi a notícia, o que é que isso significa, por que isso é importante, o que é que vai acontecer pra quem tá jogando, etc. Foco assim, tipo, não tem problema nenhum a gente fazer tipo, textos mega pessoais, assim, falando totalmente na primeira pessoa, explicando a nossa visão pro jogo, não é um review, assim, se você deve ou não comprar esse jogo, é mais, tipo, assim, esse jogo, novo ou velho, falou comigo de tal maneira. A gente não quer, tipo, realmente botar limitação na criatividade da galera, vai ter um pessoal ajudando a gente também, tipo, realmente não vai ser... Temos essa linha editorial fixa e firmada pra sempre, sabe?
Eu acho até legal que você comentou que vai ter um pessoal ajudando a gente, porque um dos conceitos do Alter Pixel é que a staff fixa mesmo vai ser bem pequena, só nós três, só que a gente vai ser tipo totalmente aberto a colaboradores. Então, se você gosta de falar de videogames, você escreve algo, manda pra gente vê se rola de publicar lá no Alter Pixel. A gente vai ser bem aberto a colaboradores, porque o que a gente quer é ser um lugar onde as pessoas falem de videogames.
Exato. Falem de videogames, seja focando no jogo, seja focando nas pessoas por trás do jogo, nas pessoas que estão jogando o jogo, o que for, sabe? Tipo, não vão ser textos só sobre os jogos, vão ser textos sobre os desenvolvedores, sobre pessoas que estão jogando nos esportes por aí, enfim. Como a gente já falou, não vai ter limitação, um negócio assim, vamos flexionar os músculos criativos pra falar de joguinhos.
Olha só, hein?
É bem por aí. Mais uma coisa que vocês queiram adicionar nesse comecinho do cast?
Cara, eu acho que vai ser bem interessante. Só isso. Vamos ver o que vai vir por aí.
Eu tô bem animado com as possibilidades.
Acho que todos nós estamos. Então, que melhor maneira de começar do que falando sobre joguinhos, sobre aquilo que nós estamos jogando agora, que nós jogamos essa semana passada, nos últimos dias, o que tá no coração.
Eu, nos últimos dias mesmo, eu tô jogando bastante Dragon's Dogma, que saiu pra PC agora em janeiro, e eu tô curtindo muito o jogo. Ele é um RPG, só que eu sinto como se ele fosse um JRPG numa skin de RPG ocidental, porque a música meio over the top e épica tá lá, tem os encontros com o inimigo são quase como random encounters, e você tem uma parte fixa. Só que ao mesmo tempo ele tem um combate bem parecido com The Witcher e Dark Souls, só que melhor. Tipo, é provavelmente o RPG com o melhor combate que eu já joguei na vida.
Nossa, calma.
Não, sério, é muito, muito, muito bom. E...
Você já jogou Persona 4?
Eu joguei Persona 4.
É claro que ia ter name drop de Persona.
Ah, costuma-se, tá? Costuma, vai ter name drop de Persona em todo artigo, notícia, podcast que eu consegui. Então, se preparem.
Esse é o Guilherme Jacobs. Mas, Dragon's Dogma foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Devil May Cry 2, 3 e 4. Então, o cara realmente manja de combate. E a expertise dele, ele jogou em Dragon's Dogma e ficou um negócio muito, muito legal. Apesar do writing do jogo ser bem ruinzinho, dá pra relevar tranquilamente quando você vê o resto do pacote. Eu tô curtindo muito.
Entendi.
E um pouco antes de ir pra Dragon's Dogma, eu finalmente zerei Dark Souls.
Olha só!
Eu tô enrolando Dark Souls há anos. E foi legal, foi legal. Eu amei a primeira metade do jogo, até a Norlondo. Mas eu sinto que depois de Anorlondo, quando você pega o Lord Vessel, o jogo dá uma decaída em qualidade. Ainda é muito bom, mas podia ser melhor.
Eu acho que tem gente que, tipo, quase me matando agora.
Algumas pessoas assim, só que eu também vi gente na internet reclamando da segunda metade de Dark Souls. Então acho que pelo menos não vai ser todo mundo que tá ouvindo isso que vai querer me matar.
Eu queria fazer um adendo aqui de que eu acompanhei o Cubas jogando Dark Souls. E a coisa que ele mais reclamava era que não tinha fast travel no jogo. Daí quando ele desbloqueia a merda do fast travel, ele fala que o jogo cai em qualidade.
Então, nossa. Fui trouxa, admito.
Mas você curtiu o jogo, então, no geral?
Curti.
Você jogou Bloodborne também.
Uh-huh.
O que você acha em comparação Bloodborne e Dark Souls?
Eu prefiro Bloodborne porque eu acho... Primeiramente porque eu acho que Bloodborne é mais consistente em qualidade. Não tem, tipo, essa queda brusca na metade. E também porque a ambientação vitoriana... Na segunda metade de Bloodborne, quando ele vai full Lovecraft, eu acho que é melhor do que a primeira.
É, exatamente.
E a ambientação de Bloodborne também, vitoriana, com um pouco de Van Helsing, um pouco de Lovecraft, me atrai mais do que a fantasia medieval mais tradicional, assim, de Dark Souls.
Entendi, legal. Você tá animado com Dark Souls 3?
Tô. Eu...
Vocês consideram um fã da
From
Software?
Agora sim, eu acho que eu era um pouco relutante em falar isso só tendo zerado Bloodborne, mesmo tendo amado Bloodborne, foi meu segundo jogo favorito do ano passado, mas agora que eu zerei Dark Souls e Bloodborne, eu digo que eu sou fã da From, sim. Eu quero muito jogar Demon Souls, mas eu tô naquela. O jogo é meio feinho no PS3 e eu tô naquela medo de começar no PS3 e anunciarem um remaster.
Então, eu não acho que vai ter remaster. Então, eu joguei o Demon's Souls no PS3. Eu gostei bastante do Demon's Souls. Ele realmente não é um jogo que visualmente envelheceu também. Eu acho que ele é um daqueles jogos do PlayStation 3 ali que se você der Ctrl C no código, o jogo que meio que quebra. Então, eu não sei se vai ter de novo, sabe? Tipo o Metal Gear Solid 4, o Heavenly Sword, por aí vai. Mas, enfim. Arthur, o que você tá jogando? O que você andou jogando?
Cara, era até vergonhoso umas semanas atrás falar isso, mas eu ando jogando muito Destiny. Que... Agora que saiu o Taken King...
bem melhor, né? Vai.
Ah, putz, com certeza, cara. E, francamente, eu comecei a gostar dele. Essa que é a pior parte. Porque começou que eu peguei uma conta de um amigo emprestado, e daí ele fez sharing comigo no PS4, e eu falei, ok, vou jogar agora. Só que daí, por mais que tenha aquele item pra você pular de level, eu falei, não, eu vou fazer do começo pra ver se eles realmente melhoraram a estrutura do jogo base.
Entendi.
O jogo base continua uma porcaria. Tipo, o Nolan North no lugar do Peter Dinklage é bem melhor. Já dá, um ânimo, assim, no jogo. Mas, putz, as missões são um porre. E as DLCs também não melhoram muito. Mas na hora que...
são bem fraquinhas. Os outros DLCs que são o House of Wolves e o Dark Below, eles são basicamente tipo o jogo base, mas com uma desculpa diferente pra você fazer a missão.
A House of Wolves eu até achei um pouco interessante, que ela tinha um personagem bom, que eu também não lembro o nome dele, mas ele tinha uma voz legal e era...
Legal, né?
Então, mas a Dark Below totalmente descartável, só é boa pela raid.
Sabe que eu não lembro de absolutamente nada que acontece em nenhuma dessas duas DLCs.
Tudo bem, elas são esquecíveis. Mas na hora que você entra em Taken King é tipo outra coisa, sabe? É o jogo que deveria ter saído em 2014. E uma coisa até meio polêmica que eu cheguei à conclusão essa semana é que eu vejo mais de Halo em Destiny agora do que eu via nos da 343. Eu acho que...
Mamilos!
É, então, polêmica. Polêmica no primeiro episódio. Dark Souls é ruim da metade pro final e Destiny é melhor que
Halo. É, nossa audiência já caiu pela metade. E outro jogo que você tá jogando fora Destiny?
Eu tô intercalando Destiny com Deus Ex Human Revolution, que eu tomei vergonha na cara pra finalmente jogar.
Não bateu comigo, não.
É, ele também não tinha batido comigo, mas daí eu vi que ficou de graça no 360 e eu baixei. Isso me impulsionou a baixar no PC pra jogar mesmo.
A tua Eloy ainda tem um Xbox 360.
Eu ainda tenho um Xbox 360, eu nunca vou me desfazer do meu Xbox 360.
Eu tenho um PS3, também não vou me desfazer dele, não.
Você não tem um PlayStation 1? O que você tá falando?
Eu tenho um PlayStation 1, é verdade. Eu tenho um Game Boy Advance SP.
Então, pronto. Você...
Eu tenho um PlayStation Vita.
Ah, meus pensamentos.
Cara, você tava falando do Dash, eu tava lembrando aqui, que tipo, essa semana deu mais uma treta, né? Na verdade, semana passada, do Dash, que Destiny 2 supostamente foi adiado internamente. O Kotaku, o Jason Schreier, que é um repórter lá, que acertou já muita coisa do Destiny. Sempre que tem vazamento de Destiny e de Assassin's Creed no Kotaku, provavelmente tá certo. E supostamente Destiny 2 foi adiado, né? E tem uma matéria antes dessa que fala como em outubro de 2013, por aí... Não, 2013 não.
2012.
Que o Destiny foi, tipo, rebootado internamente, né? Uhum. Que, tipo, mudou muita coisa. E eu acho que, tipo, isso acaba machucando muito o jogo básico, porque quando você joga o Tekken King, cutscene, história, tudo, a apresentação, a variedade das missões, é tudo infinitamente superior. É incrível a mudança que é, porque, tipo... Destiny mecanicamente sempre foi muito bom, o gameplay sempre foi muito bom, mas as missões eram nada, né? E aí chega o Tekken King, tipo, olha, o que podia ter sido desde o começo. E eu já me preocupo com o que vai acontecer com Destiny 2. Se não vai sair um Destiny 2 do começo, que vai ser basicamente o Tekken King, e aí chega uma expansão um ano depois que vai, tipo, ok, tá aqui todas as inovações que vocês tinham pedido.
Aliás, você mencionou essa matéria do Kotaku. Ela foi tão boa, mas tão boa, que ela que me motivou a realmente pegar e jogar Destiny. Porque... Além de falarem que tá melhor, eu queria ver se dá pra você achar essas rachaduras no jogo e elas são extremamente visíveis.
Eu acho que dá bem tranquilo, realmente.
E mais uma coisa, você mencionou que teve essa treta semana passada. Destiny agora, praticamente toda semana vai ter treta até a Bungie se pronunciar. Porque, por mais que ele tenha sido um jogo recebido com críticas misturadas no lançamento, ele gerou uma comunidade absurda.
Absurda, é verdade, é.
As pessoas que jogam Destiny, elas são, tipo...
Elas jogam Destiny.
Sim, elas são muito fiéis ao jogo, sabe? O problema que tá tendo agora é que a Band não tá mais fazendo conteúdo. Saiu Tekken King, agora, tipo, eles têm uns eventos minúsculos aí...
Teve aquela corrida de Sparrow que foi... Eu acredito que ali foi temporário.
Foi temporário. Foi excelente, mas foi temporário. E agora o problema é que como o Destiny 2 foi adiado e não tem previsão de nenhuma DLC, os fãs eles estão meio que incertos sobre o futuro do jogo, porque não tem mais conteúdo, você já fez tudo o que tinha pra fazer, e agora? O que se torna especialmente perigoso com The Division vindo aí, todo mundo tá comparando com Destiny.
Eu diria, cara, que nem a Bungie sabe o que vem pra Destiny agora.
Exatamente.
Eu acho que é um problema bem grande pra eles, porque eles conseguiram construir uma comunidade muito boa, mas eles podem tão facilmente quanto perder essa comunidade.
É.
Se aparecer um outro jogo, se The Division for bom, ou algum outro MMO grande, assim, pra consoles que aparecer, antes de Destiny 2, a comunidade de Destiny pode acabar. Ou diminuir drasticamente.
E esse é realmente o problema. Saiu um artigo falando sobre isso no Eurogamer. Ele é muito bom, recomendo vocês lerem. A gente taca numa descrição aí. Mas e você, menino Ghost? O que você andou jogando nessa última semana?
Eu joguei Hitman, o novo.
Não posso falar. Você não pode falar sobre... Droga.
Eu não posso falar, só no dia 10 de fevereiro vai sair um
previewzinho. Visitei o Jovem Nerd.
Vai sair um previewzinho e uma entrevista lá no Jovem Nerd, que é onde eu trabalho, pra quem não sabe. Eu trabalho no site do Jovem Nerd. Além daqui. E... O que meio que rola é que... Eu joguei o Hitman, fui pro evento da Square, tinha outras coisas lá. Eu joguei o Tomb Raider no PC, que é basicamente Tomb Raider. Foi legal que entrevistei o cara do diretor do Life is Strange, já saiu lá a entrevista, recomendo também. Mas eu joguei alguns outros joguinhos. Não foi semana passada, mas antes eu joguei e zerei o Oxenfree. Eu botei meu review no Jovem Nerd, mas assim, é um jogo legal. Tá disponível pra Xbox One e PC, não sei se tem 360 também. Ele é um indiezinho, tipo, meio que... Imagina um Until Dawn com um pouquinho de, sei lá... Não Gone Home, um pouquinho de Life is Strange, assim, no meio. Porque são adolescentes que vão pra uma ilha e tem umas coisas meio estranhas nessa ilha, sabe? Eu não quero spoiler nada, eu descrevi ele como Twilight Zone encontra com Freaks and Geeks, sabe? Porque você tem que lidar com todos os relacionamentos deles enquanto tá, tipo, rolando um bocado de coisa estranha. E você vai descobrindo mais sobre essas coisas estranhas conforme o jogo vai andando. O jogo é extremamente bem escrito, extremamente bem dublado também. A apresentação dele é muito boa, as músicas e, o visual, tanto dos personagens quanto do ambiente, é bem legal. Só que, assim, ele é um baita jogo bom, mas ele não tem um gameplay bom. O gameplay dele, tipo, meio que só existe pra você fazer o que tem que ser feito. Pra você ir de um lugar pro outro e chegar no próximo ponto da história. O gameplay é mais ou menos nulo. Tem uma parte do gameplay que funciona muito bem, que são as escolhas de diálogo. Porque tem eventos que acontecem no jogo, especialmente no final, que são definidos não por, tipo, um momento telltale de vá pra esquerda ou vá pra direita, aperta quadrado ou aperta bola, sabe? Mas que eles são definidos por você ter se comportado com essa pessoa de tal maneira durante o jogo. Então, se você, sei lá, tentou refazer fazer as pazes com essa pessoa daqui, e respondeu, sei lá, eu não sei como é que é o algoritmo deles, mas vamos dizer que você respondeu mais positivo do que negativo, aí você acaba, tipo, refazendo essa amizade com ela, ou você pode criar um casal aqui, por aí vai. Então é interessante, porque eu acho que é mais recompensador do que você simplesmente ter um momento de escolha, pra você poder, tipo, ser recompensado pela forma como você agiu durante o jogo. Ele é bem pequenininho, dura 5 ou 6 horas, assim, então não é um investimento de tempo muito grande, dá pra você curtir de boa. E assim, R$30 eu acho que é um jogo de R$30 legal, assim.
Justíssimo.
Eu acho que pelo valor, tipo, não é um pedido fora do comum. E hoje, tipo, faz uma hora e meia, mais ou menos, que eu comecei a jogar agora, antes de gravar o cast, o The Witness, do Jonathan Blow, que saiu nessa terça, dia 26, aí, pra PS4 e PC. E o Jonathan Blow, cara, que fez o Braid, né? E um dos jogos mais importantes pro mercado indie que a gente tem hoje. O Blow ficou muito famoso por causa disso. Ele aparece lá no documentário do Indie Game The Movie, etc.
E as pessoas odeiam ele por isso.
Ou odeiam ele, mas no mínimo falam dele, sabe? Ele, tipo, ele é um quase Phil Fish, só que menos agressivo que o Phil Fish, eu diria. Mas assim, o The Witness, ele é um mundo aberto que tem, tipo, sei lá, 700 puzzles, uma coisa assim.
Nossa.
É absurdo, a quantidade de puzzles é absurda. Ele diz que demora mais 70 horas pra você
pegar
tudo, e parece que são 40 pra zerar, você tem que lá pegar tudo, é absurdo. E todos os puzzles são basicamente, eles seguem o mesmo estilo, pelo menos o que eu encontrei até agora, que é tipo, leve a sua faixinha do ponto A pro ponto B, meio que um labirinto. Só que aí tem vários twists, às vezes você tem que levar duas faixinhas ao mesmo tempo. Às vezes, tipo, uma das faixinhas tá invisível e você tem que, tipo, usar a outra faixinha pra entender onde ela tá. É meio que, ele tem várias variações nessa mesma fórmula. É um jogo bem bonito, cores vibrantes, gráficos bem charmosos. E os puzzles são bem inteligentes até agora. Eu encontrei um áudio diary daquele que você pode escutar e dar alguma ideia do que é esse mundo, mas não dá ideia nenhuma. O cara falando sobre dedicação à ciência e à descoberta e ao conhecimento, assim, meio que citando Isaac Newton, Albert Einstein, por aí vai. E eu acho que já deu pra, tipo, rolar um meta-comentário do próprio Blow aí, porque ele fala que, tipo, a única maneira de você realmente obter esse conhecimento e esse sentimento de... Ele chama Cosmic Religious Feeling, sabe?
Caralho.
Tipo, um sentimento de religião cósmica, assim. A única maneira de você conseguir isso é se dedicando, se isolando e tudo. Eu acho que isso rola muito do próprio Blow falando, sabe? Que ele conseguiu esse sentimento porque ele se isolou pra fazer esse jogo. Eu não sei bem se é isso que ele quer dizer, mas eu acho que, tipo, talvez seja um dos meta-comentários do jogo. Tá muito cedo pra ele definir ainda, mas... Enfim, até agora, tipo, é um jogo interessante. É um jogo que claramente vicia fácil. Eu não queria parar pra fazer esse cast, queria continuar resolvendo as coisas, porque, tipo, o sentimento de satisfazer o puzzle é muito grande, sabe? A frustração que você tem só aumenta a satisfação que você tem quando você realiza o negócio lá. Então é um joguinho pra ficar de olho. Esse joguinho, eu acho que é o primeiro major release, assim, do ano. A gente teve uns indies já, mas esse é indie, mas, assim, é um daqueles indies que chamam muita atenção. Não que outros indies como Dragon Cancer e o Oxenfree também não chamassem, mas que esse, tipo, tem um nome grande por trás, não é?
Esse é o que eles chamam do Indie AAA.
É, quase isso, né? É um híbrido ali no meio.
Tanto é que lançou por $40, que é bem mais do que indie geralmente custa. É.
R$122 na PSN.
Eu não sei se é injusto, tá? Porque tem muita coisa no jogo.
Então, sim,
justo não, né?
pelo que eu vi, eu acho que é justíssimo o valor.
Tipo, a quantidade de conteúdo que ele fez pra esse jogo é absurdo, velho.
É injusto pode não ser, mas que é caro é...
É caro é porque caro. Nossa situação financeira no Brasil não...
então.
É, então.
É caro mas... por razões além do jogo, eu diria assim. Mas é legal, eu tô gostando do...
Eu tô com bastante vontade de jogar, por um lado, porque, tipo, eu tô vendo muita gente falar bem, e eu curto Braid, o jogo parece muito bonito, só que de pensar que são 20, 30 horas de puzzle só pra zerar o jogo principal, tem 700, 800 puzzles espalhados pela ilha, me dá uma preguiça muito forte de jogar, então eu não sei se eu vou acabar jogando depois.
Eu acho que, tipo, eu acho que eu também não sou, assim, de um jogo de puzzle por puzzle, sabe? Portal, acho que, tipo, puzzle por puzzle primeiro é um que eu amo muito, mas, tipo, tem todo um roteiro ali engraçado e pegadas muito inteligentes que compensam, eu acho que a falta de outros tipos de mecânica. Porque o Portal vai ter uma mecânica, o primeiro Portal. Dois já melhora bastante isso aí, mas, enfim, apesar de que eu prefiro o primeiro do que o segundo. Só que o The Witness, ele é puzzle por puzzle, pelo menos por enquanto. Tipo, você tem os puzzles, você faz o puzzle, você avança pra outra área... Faz outro puzzle, aí você libera tipo um laser assim, que atira pra uma torre. Eu suponho que essa torre vai ser o último lugar que eu vou entrar no jogo. E eu achei interessante que, tipo assim, tem uma hora que você tá no telhado e você encontra um puzzle no telhado. Tá conectado em outro puzzle, mas tá lá no telhado. Se vai ser útil pra alguma coisa, só Deus sabe, mas tá lá. Então, tipo, ele é um negócio que ele quer que você tenha a satisfação de resolver os puzzles simplesmente resolvendo os puzzles. Não, até agora não tem nenhuma, olha, recompensa imediata, assim, você desbloqueou um negócio de fast travel, você desbloqueou um item novo, o máximo que eu fiz até agora foi ganhar um troféu, então, é isso aí. Outra coisa que eu joguei, que falando em puzzle, eu joguei o Hitman Go no PS4, no evento da Square, lá tinha os jogos Go, tinha o Lara Croft Go, que já saiu, que é bem legal, e tinha o Hitman Go no PS4, e se você é um Trophy Hunter, prepare-se, que é um platina bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, do Hitman Go, e é um jogo legal, eu não tinha jogado ainda, mas é um jogo bem legal, bem inteligente. O Lara Croft Go é melhor, mas o Hitman Go também é bem divertido e eu acho que vai ficar bem em casa no Vita, principalmente. E vai ter crossplay, crossbuy, vai ser pra PC também.
É exatamente o que eu ia te perguntar, se você tinha jogado o Lara Croft Go.
Eu joguei o Lara Croft Go e é sensacional.
Sensacional,
que jogo,
cara.
Que jogo bom, mano. Nossa, velho. Acho que se Pat tinha entrado no meu top 10, eu não passava se eu tivesse jogado. Né? que é, tipo, muito charmoso, muito bonito. Eu acho que é o melhor sucessor que os Lara Croft do Tomb Raider do PS1 podiam ter, sabe?
Uhum.
É, porque os gráficos são parecidos, só que mais estilizados, enfim. Mas é, Hitman Go, eu acho que vai ser legal no Vita pra caramba. E pra quem curte platina, isso aí vai ser bem de boa mesmo. E foi isso que eu joguei. Vocês querem comentar mais alguma coisa disso aí?
Eu acho que tá bem. Muitos jogos.
O ano começou.
Agora sim.
Eu até joguei The Dragon, Death Dragon Cancer, que eu esqueci de comentar e só lembrei depois que o Ghost falou, mas... Deixa pra próxima.
É, vocês falaram de puzzle, eu também lembrei que eu tava jogando Resident Evil 0, mas eu não.
Tranquilo,
não vou comentar gente... agora, então.
Então, tranquilo. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui e já a gente volta. E essa pausa aqui serviu pra gente ter esse momento. Nós somos um site novo. A gente tem um certo público que veio do Scub, que vem dos nossos Twitters e tudo mais. Se você estiver interessado em anunciar, esse é o lugar que a gente vai botar o seu anúncio no podcast. Se você quiser anunciar, você vem falar com a gente pode prover números e ajudar você com o que você precisar. Por quê? Porque o site custa dinheiro pra gente. Nós não estamos preocupados em fazer dinheiro nesse site, mas a gente quer um site que seja amigável para colaboradores. Aqui no Brasil, não é muito fácil você encontrar um lugar que pague qualquer coisa que você vai escrever em videogame. E a gente queria pegar todo o dinheiro que a gente recebesse de anunciante, tipo assim, prioridade realmente é poder pagar a galera, sabe? Não só a gente, mas quem tá fora também contribuindo. Eu acho que, tipo, a gente fez esse investimento inicial e vamos fazer novamente, se for o caso, para manter o site em pé. Porque a gente acredita no projeto, mas a gente queria realmente criar um ambiente que fosse amigável pra essa galera. Então se você tem algo pra anunciar, que acha que o pessoal curte videogame, vai curtir de saber que existe, seja o que for, fala com a gente pelo Twitter. A gente tem e-mail de contato, Cubas?
Aham, temos. A gente tem os e-mails pessoais de cada um daqui que... com o endereço @alterpixel.com.br, que a gente vai deixar certinho na descrição do podcast. Tranquilo. Pra você falar com a gente.
Tranquilo, então é isso aí, tipo, sem pressão, a gente não tá aqui pra ser um negócio comercial, mas a gente quer, tipo, criar esse ambiente legal dentro dessa indústria complicada que a gente tem, mas que é bem legal. Bom, esse é o nosso anúnciozinho. Se você quiser, a gente coloca aqui. A gente vai ter outros breaks durante o podcast. Não nesse, mas em próximos podcasts a gente vai ter uns três lugares assim que você pode botar anúncio no meio. E aí você conversa com a gente ajeita tudo direitinho. Então, bom, vamos voltar para o papo de jogos agora. Vamos voltar agora pro papinho joguinhos aqui e começo do site, começo do ano. Obviamente a gente vai fazer uma coisa super diferente que ninguém faz. A gente vai falar do que a gente mais tá aguardando pro resto de 2016. Eu acho que tipo, a gente vai fazer um esquema que o Cubas e o Arthur tiveram uma ideia aqui. Cada um vai falar tipo dois jogos que tá bastante animado. E acho que depois a gente pode citar algum outro, se vier na cabeça algo especial. Eu queria começar com o que eu sei que o Cubas vai me apoiar aqui. Persona 5.
Ah, que surpresa.
Esse ano quero muito. Vai. Esse ano vai. Pelo menos no Japão esse ano vai. Eu acho que sai aqui também esse ano,
eu acho que sai por aqui em dezembro, pelo menos.
Eu também, tô pra fim de ano. Quem me conhece na internet, não sabe, não é segredo nenhum. Pra quem tá conhecendo agora. Persona 4, meu jogo favorito de todos os tempos. Amo demais. Foi o primeiro jogo que eu chorei com uma criança no final. Não porque tipo, o final é triste nem nada assim, mas tinha criado uma conexão emocional tão forte com aqueles personagens que, tipo, quando você zera, não tem post-game que nem RPG ocidental. RPG oriental finaliza ali, independente do que aconteça. Então, terminou a história e eu bateu aquela saudade na hora dos personagens. Muito especial o jogo pra mim. Persona 3 eu também gosto pra caramba. Se você quiser, tipo, entender por que esses jogos são tão legais, manda um tweet pra mim que eu passo uns textos meus pra você. Tem, tipo, 4 mil palavras escritas sobre Persona por mim.
Traficando textos de Persona. É, então, parabéns.
A man's got it. Mas, enfim. Persona 5, pelos trailers que a gente viu até agora, pelo pouquinho de gameplay que a Atlas já mostrou, tá pegando toda a fórmula básica, tipo, explodindo ela, expandindo numa maneira absurda, desculpa. Porque agora você vai poder, a câmera, a exploração parece que vai ser mais livre, as dungeons vão ser bem mais dinâmicas em vez de só corredores. E, sei lá, tipo, o jogo todo tá parecendo absurdamente legal. Eles estão pegando a engine do Catherine pra fazer a parte gráfica e tudo mais. O jogo tá bem mais bonito que os outros Persona. O estilo tá lá, né? Tipo, sempre houve um estilo assim no Persona, sabe? Nos visuais e na música, e continua presente aqui no 5. O 5 parece que vai ser, tipo, bem, tipo, nós estamos fazendo coisas erradas e nós gostamos disso, otário, sabe? Com música jazz por trás. E, assim, são jogos de extrema qualidade, são jogos muito bons, são jogos super acessíveis, mesmo pra quem nunca jogou um JRPG. E eu não acho que o Persona 5 vai mudar isso, apesar de eu ter certeza que eles vão implementar mais coisa nele. Porque eu lembro que, tipo, é um jogo que tá saindo pra PS3, mas também pra PS4. Imagina que esse jogo pulou uma geração inteira, porque o Persona 4 foi pra PS2. Então eu tô extremamente animado pra esse jogo. A Atlus sempre foi, com os personagens especialmente, eu acho, criou bons roteiros, bons personagens, trabalho visual absurdo, trilha sonora absurda, combate sempre muito bom, combate que, tipo, tem até um valor temático em relação à história do que tá acontecendo. O jogo mescla o gameplay com a história muito bem. E, enfim, né, eu acho que não vejo um universo onde esse jogo vai ser ruim, então tô bem animado.
Eu também tô muito animado pra Persona 5, eu até colocaria entre meus dois jogos, se você não tivesse citado.
Se não tivesse proibido, porque...
Então... Porque ano retrasado eu comecei a jogar Persona, na 2014, Persona 4, por sua influência. E eu acho que é provavelmente o jogo que mais mudou a minha vida, porque é sensacional. Aqueles personagens são provavelmente os melhores personagens que eu já vi no jogo. Nunca tinha criado uma conexão tão forte com pessoas que não existem de verdade. Você não sente que eles são personagens, eles são quase teus amigos depois que você passa 80 horas com eles. E foi muito triste dar adeus. Tanto é que Eu paguei $50 num spin-off de dança de Persona pra PlayStation Vita só pra poder me reencontrar com os personagens. Persona é um negócio muito especial e por tudo que eu vi do 5 até agora, parece que talvez seja até melhor do que o 4.
É, e assim, a gente não sabe muita coisa do 5 também, isso que eu lembro, né? Tipo, a gente sabe que, tipo, seu grupo de amigos é meio que um vigilantes fora da lei que fazem sua própria justiça, assim, mas não, tipo, matando galera inocente. Eles normalmente vão atrás, pelo visto, de pessoas que cometeram crimes e não foram pegas. E só que, tipo, no trailer, tipo, tem maior revolta na cidade, a galera falando, tipo, que eles estão, sei lá, de um deus falso, e, tipo, se o brother principal aparece numa telona, a polícia persegue ele, então tem muita coisa no meio disso aí.
é bom que esse jogo seja excelente, porque ele vai ser o primeiro Persona que eu vou realmente jogar.
Eu acho que esse vai ser o primeiro Persona de muita gente. Porque vai sair pra PS3 e pro PS4. Tá. E a gente, tipo, explodiu Persona na comunidade gamer. Persona explodiu com 4, especialmente 4 Golden no Vita. Que é bizarro um jogo de Vita ter feito isso com a série. Mas é que, tipo, aconteceu que todo mundo tem um Vita que nem um jogo. E aí tinha o Persona 4 Golden. Aí a galera jogou e, tipo, virou um evangelista do bagulho. Então...
Tipo, você.
Exatamente.
Você deve ter vendido no mínimo umas 10 cópias.
Eu tenho certeza.
Mas 20 cópias de Persona 4 Golden.
Olha, eu não tô falando isso com, tipo, orgulho na cara, não. Mas eu acho que no Brasil ninguém entendeu mais Persona que eu. Foi brincadeira. Ou pelo menos ninguém fez mais pessoas jogarem o Persona do que eu. Eu acho, mas enfim. Então, tipo, eu acho que, tipo, o 5 vai ser o momento que a série vai totalmente mainstream, assim, sabe? Tipo, todo mundo vai pegar. É como se ele fosse o Dark Souls, tá ligado? Tipo, Demon Souls teve aquilo ali, mas Dark Souls é o bagulho que a galera pula em cima, sabe? Ou até o Final Fantasy VII, que, tipo, eram populares os outros, mas o 7 foi o que ficou pra todo mundo, sabe? Então, tipo, tô de olho. Acho que vai ser bem, bem louco. Cubas, qual é o jogo que você tem primeiro pra falar pra gente?
Dark Souls 3. Como eu falei antes, eu zerei Dark Souls semana passada, eu adorei, Bloodborne foi meu segundo jogo favorito do ano passado, então acho que é só natural que Dark Souls 3 esteja entre meus mais esperados para 2016. E por tudo que eu vi do jogo até agora, e joguei também, já que eu joguei aquele beta fechado que teve por um final de semana, ano passado, ele parece pegar a ambientação e o lore e a temática geral de Dark Souls 1, deixa um pouco mais dark, E vai com tudo com as melhorias que Dark Souls 2 e Bloodborne introduziram no, no gameplay da série. Que são bem significativas. Então parece ser um... Acho que ele meio que pega o que tem de melhor em Bloodborne e Dark Souls. E com o Hidetaka Miyazaki dirigindo de novo, acho que tem tudo pra ser sensacional.
É, eu... Isso que você falou de tá um pouco mais dark, é que eles falam que eles estão indo pra uma pegada mais apocalíptica com esse jogo, sabe?
E total, dá pra você perceber isso quando você joga. Quando você joga, né? Parece que alguma coisa de muito ruim aconteceu. Não faço ideia do que acontece na lore de Dark Souls. Mas a primeira demo que eu joguei, logo que você descia, você via tipo umas pessoas ajoelhadas, rezando pra estátua, sabe? Era meio tenso.
Pois
eu curti bastante.
Eu também joguei ele, eu tive a chance de jogar por uns 45 minutos na Gamescom do ano passado. E como eu tinha assistido a apresentação antes, eu consegui até chegar no boss. E eu tenho certeza, aliás, que o boss tava mais fraco do que ele vai estar no jogo total. Porque eu quase consegui matar ele. Se não fosse a assessora me irritando pra sair, eu tinha matado.
Só uma história aqui. Que a Bandai Namco, ela fez um evento em São Paulo, num barzinho. E chamou vários jornalistas pra testar vários jogos, não era só o Dark Souls, mas também tinha Cavaleiros do Zodíaco e um monte de jogo de anime que eles fazem. Mas obviamente Dark Souls 3 era o destaque. E assim, eu cheguei, eu consegui jogar e tava meio vazio, mas aí foi chegando o pessoal e uma hora veio o Fernando Muccioli do Calibre Lordal. Ele jogou e quem conhece o Calibre Lordal sabe que Muccioli Dark Souls assim é religioso. E daí ele chegou no boss. Sem trabalho nenhum, ele chegou no boss, mas daí ele quase derrotou. O problema é que teve umas quedas de FPS tão nervosas, mas tão nervosas que parecia tipo uma apresentação de PowerPoint, sabe?
Entendeu?
Mas ele tava muito perto de derrotar o boss, foi bem intenso de ver.
E assim, Dark Souls 3 tá bem legal, ele realmente tipo, tem um movimento um pouco mais dinâmico, parece que eles pegaram uma pitadinha do Bloodborne. Não é nada tipo, ó, sidestep e shotgun e nada disso assim, mas ele é tipo...
Mais rápido.
Ele é mais rápido, você se sente mais...
Mais ágil,
móvel. É, mais ágil, exatamente, pronto. E o tempo de reação, tipo, continua um negócio bem preciso, se você não reagir na hora certa, você se lasca, e você vai ter que tomar certos riscos algumas vezes, especialmente com as weapon arts, que são ataques mais fortes, mas que normalmente deixam você aberto pra levar uma pancada, então às vezes tem que levar pancada, mas vale a pena, sabe? Então, mais uma vez, tipo, entra no próprio gameplay, né, tipo, essa filosofia do Dark Souls de que, tipo assim, ou você anda na linha e você aprende a jogar, você se lasca, mas você vai ter que tomar riscos, e os riscos às vezes vão valer a pena, e às vezes vão te matar. Então também, Dark Souls 3 também, assim, bem animado pra jogar, sai logo no começo do ano já, então, ótimo.
Eu também tô bem animado pra jogar Dark Souls 3, mas pelo motivo de que esse é o primeiro Souls que eu vou presenciar curtindo mais ou menos Souls.
Entendi.
Porque o primeiro eu joguei no lançamento de PC e o segundo também no 360, mas eu não descia, sabe? Eu tentava ver o que as pessoas gostavam no jogo, mas não era muito meu estilo. Mas agora, depois Bloodborne, eu tô bem animado pra jogar Dark Souls 3.
É isso aí. E eu acerto, qual é o outro jogo que você tá de olho pra esse ano?
Cara, eu vou começar primeiro com a mais fácil de explicar, que é Street Fighter V. Também, esse é outro que, nossa, a gente já jogou extensivamente, já jogou em casa, já jogou em evento. Eles fazem mais beta que o Rainbow Six Siege fez, sabe?
É.
Tava quase o jogo final já em beta.
É, então.
Mas também esse é mais de... eu tô bem animado por presenciar, porque esses tipos de jogos, assim, eles são eventos. Street Fighter V com certeza vai ficar aí por anos e anos e... Vai ser interessante ver a comunidade se desenvolvendo em cima disso, porque eu comecei a acompanhar Street Fighter 4 há pouco tempo, talvez ali por 2012, por causa do Evo, mas jogar em si, no máximo 2014. E agora eu tô bem animado pra poder já ir aprendendo e me desenvolvendo com a comunidade. Ele também parece ser um pouquinho mais simples, ele tem algumas ferramentas pra trazer um pessoal mais casual pro jogo, que também vai dar uma diversificada, assim. E já tá logo ali, né? Começo de fevereiro, então é uma aposta
dia 16.
Bem...
Na verdade, na metade de fevereiro.
É uma aposta bem segura, assim, ficar animado pra Street Fighter. Eu duvido que a Capcom vai errar, e eles já deram bastante motivo pra ficar animado.
Eles têm melhorado bastante também a política deles, né, com coisa de graça e tal.
Uhum. Principalmente pelo fato de que dá pra se liberar todas as DLCs só jogando, já é uma maravilha. Que você vai farmando.
Dependendo do quanto você for jogando já desde o começo, quando chegar o primeiro personagem, você vai poder pegar ele de graça.
Então, só o único conflito que eu tenho com Street Fighter é que ele vai sair pouco antes do Killer Instinct de PC, que também é um jogo é um jogo de luta que eu adoro. E daí vai ficar aquela confusão de qual jogar. Por sorte, os dois são bem parecidos, então a habilidade de um pode ser transferida pro outro, né?
Aham. Bom, voltando aqui pra mim, o outro jogo que eu vou botar pra minha listinha é o Final Fantasy XV. Grande surpresa, 2 de RPGs pra mim. Cara, Final Fantasy XV é tipo a segunda maior lenda dos jogos hoje em dia, atrás só do Last Guardian. Lendas que a gente sabe que existem, né? Porque tipo, hoje a gente ninguém sabe se ainda existe, e o Half-Life 3, enfim, né?
Já virou uma piada.
Pois é. Então, a gente jogou já bastante do Final Fantasy XV por causa do episódio do Sky, mas obviamente aquilo ali foi tipo 1% do jogo. É muito. Final Fantasy é muito mais que aquilo ali. E cada vez que a gente vê um Active Time Report, que é o programa deles lá, que o Tabata faz de vídeo, cada vez que solta umas novidades, eu tô tipo, mano, se tudo isso der certo, se isso tudo se encaixar bonitinho, o bagulho vai ser louco. E eu acho que vai ser louco. Eu acho que nós podemos nos permitir ter fé em Final Fantasy novamente. Porque eu acho que por um tempo ali era impossível. Eu gostei bastante do combate. Eu sei que muita gente preferia o combate por turno. Mas eu acho que esse combate real-time dele tá suficientemente inteligente pra você ser mais do que um Battle Master, sabe? Tem a mudança na ordem das armas. Eu suponho que vai ter bem mais armas no jogo final. Você vai poder fazer combos diferentes. E pra que tipo de inimigo esse combo funciona melhor e por aí vai. Acho que tudo isso vai entrar em questão quando você estiver batalhando. E a gente não viu direito ainda como vai ser o sistema de mágica do jogo, que tá bem guardado também. Sei lá, tipo, a história parece legal. Os personagens, eu acho que tem um potencial bem legal ali de ter um clima bem... road trip dos brothers, sabe? E tipo, assim, Final Fantasy normalmente consegue passar um sentimento da história que poucos jogos conseguem. Eu não sei exatamente porquê, mas eu não sinto o que eu sinto com a história de Final Fantasy em outro tipo de jogo. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas quer dizer que é o que é, sabe? É o que é, e só Final Fantasy pra mim tem isso, e o 15 tá tendo isso, sabe? Não teve com 13 a trilogia Lightning lá, pra mim. Não teve, por exemplo, o 10. Eu acho o 10 legal, mas não teve essa mesma coisa. Tem no 7, tem no 9, no 6. Mas o 15 eu acho que tá tendo. Pelo menos com o trailer e o jeito que eles estão usando música, as coisas que eles falam, assim. Tá, tipo, tá criando aquele espírito aventuresco e, sei lá, eu não sei como é que funciona isso, que a Square me faz sentir. Eu não sei se outros fãs de Final Fantasy vão entender, mas, por exemplo, o primeiro trailer... Depois da E3, que ele foi apresentado como 15, teve a E3 e ele foi apresentado como Final Fantasy XV. Aí depois de um ano e meio, acho que na Tokyo Game Show, saiu um trailer. E tipo, é um trailer com música linda e mostra bastante da batalha. E termina com Noctis falando, já foi muito tempo, o caminho foi longo, mas estamos quase lá. E tipo, toca uma música clássica de Final Fantasy. Isso assim, sabe? Isso aí que passa pra mim que... Eles estão pegando no espírito de Final Fantasy pra esse jogo. Então, eu acho que tipo tem preocupações pra se ter. O jogo que ficou em desenvolvimento tanto tempo, assim, complica. Mas, sei lá, eu tô positivo pra esse jogo. E eu acho que vai sair mais cedo do que a gente espera. Eu acho que, tipo, em junho ou agosto, eu não duvido ver esse jogo saindo por aqui. Eles estão tentando uma worldwide release. Eu acho que vai ser worldwide. A Amazon Japão tinha listado ele pra julho. A Square já tinha perguntado se que a galera ia achar dele saindo no meio do ano. Então, sei lá, tô animado. Tô animado bastante pra ver o que vem com esse jogo.
Bacana, cara.
Eu nunca zerei nenhum Final Fantasy, apesar de que eu tô relativamente avançado no... Tô quase no final do disco 1 do Final Fantasy VII, que eu comecei a jogar quando saiu pra PS4 em dezembro. Mas eu tô animado pra Final Fantasy XV, cuidadosamente animado. Eu joguei o episódio do Sky, eu curti, mas eu não sei, eu tô com medo de umas coisas.
Eu acho que é totalmente justo você tá com medo.
Sabe, tipo, tanto tempo de desenvolvimento, o mundo aberto, não sei se vai funcionar, parece meio vazio, talvez grande só por ser grande. Eu não sei, mas eu vou jogar, eu com certeza vou jogar e eu acho que tem bastante potencial.
É, com certeza. É, Arthur, você tem alguma coisa a dizer sobre Final Fantasy?
Cara, que nem o Cubas, eu comecei a jogar o Final Fantasy VII de PS4 sem nunca ter encostado na franquia antes. Eu não joguei o 15, né, o
não
joguei o
demo.
Não joguei o 13, não joguei nada, absolutamente nada de Final Fantasy. E o 7, ele tinha tipo uma personalidade tão forte, mas tão forte que ele chamou minha atenção. Se, que nem você falou, eu não entendo, mas que nem você falou, se eles conseguirem trazer esse espírito pro Final Fantasy XV, eu vou jogar pela curiosidade.
É, eu acho que é isso, é esse sentimento que tem, assim, sabe? Tipo, do mesmo jeito que o Persona, a gente tá falando que tem aquele sentimento de você tá com os amigos, e o Dark Souls, eu acho que tem um sentimento ali de você tá se superando o tempo todo. Eu acho que o Final Fantasy tem esse sentimento de que você tá, tipo, quase que, tipo, magia mesmo, sabe? Da fantasia mesmo. Você tá totalmente num mundo, assim, que existe dentro dessa ficção, sabe? Obviamente o mundo existe dentro da ficção, mas o que eu quero dizer é que, tipo, assim, tem um negócio palpável, um sentimento palpável. Não necessariamente realismo, mas o que você sente mesmo jogando. Então, enfim, né? Claro que fora isso, precisa ter uma história legal, precisa ter um combate que funcione e tal, mas sei lá, eu tô sentindo que eles, pelo menos o que eles têm mostrado, parece estar no caminho certo. Se vai gerar algo bom ou não, a gente vai ver, mas até agora eu acho que tem razões pra estar otimistas, mas eu também entendo, tipo, a cautela. Eu acho que é bom a cautela, inclusive. Cubas, continue aí.
O segundo jogo que eu quero jogar em 2016, eu fiquei em dúvida entre dois jogos pra citar agora, que era Horizon Zero Dawn e Deus Ex. Mas eu tô sentindo que Horizon vai ser adiado pra 2016.
E você não tá sentindo isso pro Deus Ex?
Eu acho que sai, ele já foi adiado uma vez.
Com esse papo todo que estão dividindo o jogo e tal.
É, tá complicada a coisa.
Nossa, eu acho que rola. E tá pra agosto, né? Tipo, se adiarem, pode adiarem pra novembro ou dezembro. Agora Horizon já tá pro final do ano. De qualquer forma, eu curti muito o Deus Ex Human Revolution quando eu joguei no 360, no ano que saiu. Eu curto RPGs e eu curto muito essa série meio cyberpunk, que é uma que eu acho que não é tão representada quanto deveria ser nos videogames. Tipo, vai ter o cyberpunk da CD Projekt e tem aquele Shadowrun, que é meio cyberpunk, mas não tem nem de longe a mesma presença que, sei lá, fantasia medieval.
Nossa, com certeza.
Só pelo jogo ser cyberpunk ele já teria minha atenção, mas o antecessor dele foi muito bom. Tudo que mostraram do jogo até agora parece que
foi quase
tão
nada.
Quanto.
Ah, foi o suficiente.
Foi o suficiente, tudo eu gosto até. Eu gosto que eles não deram uma de Ubisoft com Watch Dogs e mostraram todas as mecânicas e lançaram um trailer novo todo dia. Eu não tô falando que não tem chance de ser ruim. Tem chance, claro. Com todo esse papo de ser dividido. Mas eu tô bem confiante que vai acabar sendo um dos meus jogos favoritos, Luana.
Só fazendo um adendo aqui. Eu compartilho, assim, de estar hypeado e cauteloso. Ao mesmo tempo, eu tô meio que uma mistura dos dois. Eu não tinha jogado Deus Ex, eu comecei pelo Human Revolution, só que eu meio que me afundei em pesquisar sobre ele, porque é uma série que me deixa muito fascinado, porque ela tem muita relação com a Looking Glass Studios, né, que é a criadora do System Shock. Também é uma série que eu adoro ler sobre, mas não consigo jogar tanto, porque eu gosto muito da influência dela. E uma coisa que me deixa meio assim é que eu sei que o Human Revolution não teve, mas a falta do Warren Spector, que é o criador de Deus Ex, já me deixa com um pé atrás, sabe?
Eu não sei, eu acho que, tipo, se esse fosse o primeiro jogo sem o Warren Spector, eu ficaria com medo, mas já que o Human Revolution não teve ele e foi bom, eu acho que das coisas que eu deveria estar me preocupando sobre o jogo, essa é uma das menores.
Então, me deixa um pouco preocupado, mas pode ser estupidez minha. Mas enfim.
É que você já é meio estúpido mesmo, né?
Ah, beleza.
E você, Arthur, qual é o seu segundo jogo?
Aí lá vem. Eu já sei qual é. Se prepara.
É outro que eu tô também animado e cauteloso ao mesmo tempo, que é Doom. O reboot, remake, whatever. Cara, eu adoro Doom. Eu curto pra cacete o primeiro, eu curto mais ou menos o segundo, mesmo sendo o que todo mundo ama, e o terceiro eu acho ruim. Esse novo Doom, ele já, tipo, já me dá, assim, um pouco de esperança, porque ele parece ser feito da forma que o primeiro foi, porque o pecado que Doom 3 cometeu foi tentar se levar a sério. Ele tentava fazer uma coisa meio de survival horror, e não cola, sabe? Doom é estúpido, Doom é, tipo, bobo, sabe? Ele é um negócio... Ele é diversão infantil, mas não tão infantil, assim. Ele é aquela coisa que o seu eu de 15 anos adora, sabe?
Aham.
Que é tipo, cara, é uma trilha sonora vibrante, um ótimo level design e violência, sabe? Pelas entrevistas que teve pra Game Informer, parece que eles estão seguindo essa ideia. Por outro lado, ele segue o mesmo problema que o Final Fantasy. Ele tá em desenvolvimento há tanto tempo, mas tanto tempo que... Putz.
Eu acho que você tá comparando com um negócio bem pior que ele, mas tudo bem.
Ah, mas...
Final Fantasy 10 anos, cara.
Final Fantasy tá há mais tempo, mas Doom tá mais problemático.
Ok.
Entendeu? Em menos tempo eles fizeram mais cagadas.
É, né? Porque, tipo, depois que o Versus 13 virou 15, parece que as coisas estão andando direito, né? Mas enfim, a parte multiplayer deles também tá de olho?
A parte multiplayer é o que eu já tenho certeza que vai ser de boa. A campanha é o que me deixa preocupado, porque...
Ah, é?
Aham, uhum, porque por mais... sabe aquelas demos da D3? Eu gostei quando eu assisti, mas depois eu voltei pra reassistir, por mais que mantenha esse espírito dos 15 anos que eu falei. Ele parece ser um pouco tenso, sabe? Eu não tenho muitos motivos pra acreditar na ID, porque eu também não gostei muito de Raid e nem de Wolfenstein. Que, aliás, Wolfenstein não é um deles, né?
Se fosse uma Machine Games, aí
não.
Eu estaria no raio.
Não.
Wolfenstein é ótimo.
Putz, não. Mas enfim, eu tenho minhas dúvidas sobre como as fases vão ser montadas, se ele vai ter o mesmo frenesi dos jogos antigos, ou se ele vai ser aqueles momentos quietos, assim, de você indo fazer puzzle no ambiente, sabe? Não é muito o que Doom representa, então eu tenho minhas dúvidas. O multiplayer já parece que vai ser bem frenético, bem arena shooter, que nem o... E se tiver um retorno assim, né, de Doom fazendo multiplayer e o Unreal novo, vai ser interessante. Tem que ver mais dessa campanha aí, mas tô animado pra Doom também.
Alguns outros joguinhos que eu acho legal a gente citar rapidamente só. Eu tô bem animado também pro o Horizon, que o Rubens falou, com cautela pra ele não ser adiado, mas enfim. Firewatch e Unravels 2 de novembro de fevereiro, 2:20, eu tô bem animado pra jogar. Também tô super curioso pra ver o que vai vir nesse No Man's Sky. Se vai ser bom ou não o negócio.
Nossa,
mas
pode crer, tem No Man's Sky ainda.
É um jogo que a gente vai ter que jogar, né? Ou pelo menos ver o que é aquele negócio. Eu gosto muito da Naughty Dog, então Uncharted 4 nem precisa falar. E como Shadow of the Colossus é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, eu espero que esse ano finalmente tenha o Last Guardian.
Será que vai agora?
Agora vai. Nem que saia dia 31 de dezembro, agora vai. Porque se eles adiarem de novo, toda... O bom sentimento e positivismo que surgiu com a reapresentação do jogo na E3 vai embora. Então é agora ou nunca. Quais são outros jogos aí que vocês estão rapidamente vendo?
Só dando um adendo no The Last Guardian, eu tô confiante que sai esse ano, porque eu acho que eles só reanunciariam quando tivessem algo praticamente pronto. Só que eu não tenho tanta certeza se vai ser bom.
Ah, eu acho que vai ser bom.
Eu confio no Fumito Ueda, mas tipo, eu acho que a gente comentou bastante agora nos últimos minutos sobre esse negócio do jogo tá desenvolvimento há tanto tempo. Eu acho que esse é o com maior potencial pra dar ruim, porque já tá muito datado, sabe?
Cara, o pior é que eu não acho que esse jogo vai ser ruim. O meu problema é que eu acho que tipo, as expectativas desse jogo vão ser muito injustas. Eu não sei. Quer dizer, não é injusto, eu diria, você ter expectativas mega altas pra esse jogo. Ele é um mistério completo, porque a gente não sabe onde deu errado, o que deu errado, se foi problema na programação, se foi treta da liderança, sabe? Ninguém sabe.
E a gente só viu uma demo, porque por mais que tenha feito de PS4, ela
mais
é...
coisas, porque a demo é igual.
A demo é igual, então tá. É uma demo.
Ah, ok. Entendeu? É o que eu pensei que tava fazendo, tipo, uma demo do novo jogo e uma do antigo.
Não, a gente só viu
uma. Mas
muito parecido.
Bom, é um mistério esse negócio, mas essa lenda aí chama Last Guardian. De um jeito ou de outro, é um daqueles jogos que a história por trás dele vai ser sempre maior do que o próprio jogo.
Outro jogo que eu tô bem... Eu não vou dizer que eu tô bem animado, mas eu tô bem curioso pra ver é Quantum Break.
Uhum. Eu tô cautelado pra você também.
Alan Wake é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu amo Alan Wake, então, tipo, desde Alan Wake...
Sai daqui!
Sai daqui, Ghost, sai daqui.
Alan Wake é ótimo, não
fode. É, bem legal, mas calma.
Desde Alan Wake, a Remedy tem um lugar muito especial no meu coração. Eu vou jogar qualquer coisa
que
eu...
Sabe o que desde Alan Wake? Sabe o que saiu dele desde Alan Wake?
Alan Wake,
Alan Wake
é American
Nightmare.
Que incrível, né?
Que é legal, que é um jogo legal, diga-se de passagem.
Tá.
Então eu vou comprar qualquer coisa que a Remedy fizer, nem que sirva só como um Kickstarter de Alan Wake 2.
Foi exatamente o que eu falei pro Cubas hoje de manhã. Eu falei, eu vou comprar Quantum Break sem ter um Xbox One pra financiar Alan Wake 2. Eu não ligo, eu vou dar de presente pra um amigo que tem Xbox One.
Então, eu gosto dos jogos do Sam Lake. Eu acho que a ideia por trás de Quantum Break é bem interessante. Eu não sei se a execução vai ser tão boa. E o gameplay que eu vi sei lá.
Não me anima muito.
Não me animou muito.
Então,
e a coisa que mais...
É assim, é a Remedy, né? Se for ter uma coisa boa, vai ser história, principalmente.
Uhum.
Então, por isso que porque o gameplay eu achei super genérico. Super assim, nada, sabe?
Você
atira e você usa poderes que já existem em todos os jogos. Tipo, um poder que você usa como escudo. Super original. Não. Um poder que você vai um pouquinho mais rápido. Também não é nada original. E todo esse papo de você ter meia hora de TV entre os capítulos, eu acho perigoso. Sim. Só que, tipo, se a história for excepcional, tá ligado? Tipo, é excepcional.
Se for excepcional, você assiste meia hora e ainda pede mais.
É, e tem muito conceito interessante ali. O jeito como eles estão usando o tempo como, tipo, quase como uma infecção viral e o vilão desapareceu por sei lá quantos anos, depois volta, enfim. Tem muita coisa interessante ali. Mas eu também tô cauteloso pra isso. Eu sei que, tipo, tem muita gente que tá, tipo, esse é second coming do Xbox One, mas... Eu acho que não.
Essa parte de TV que você citou é uma das coisas que mais me preocupam, na verdade. Porque eu tô com medo que, tipo, o jogo claramente é de altíssimo orçamento, as cutscenes vão ser de alta qualidade. Mas tenho medo que, tipo, a TV pareça muito cafona, sabe?
Uhum. Ah, é.
A gente tá acostumado a assistir Game of Thrones, The Walking Dead, Breaking Bad, essas séries com orçamento altíssimo da HBO e AMC. E quando a gente vai ver algo feito por gente que não faz TV, normalmente tem medo que, sei lá, pareça muito forçado ou cafona e acabe, sabe, tipo, eu não quero ter o sentimento de que era melhor estar vendo isso numa cutscene enquanto assisto o episódio de TV.
Vai ser interessante, rapidinho, Matu. Vai ser interessante, porque eu acho que, tipo, pra quem faz review, como é que vai ser o esquema? Como é que você vai avaliar essa parte da TV? Você vai avaliar como uma série de TV, como parte do jogo? Eu acho que, tipo, há discussões interessantes pra gente ter sobre isso.
É, uma das coisas que dá pra falar sobre isso é que eu, pelo menos, não lembro de nenhum exemplo de série de videogame que deu certo.
Série?
Aham, porque a única que
me vem... O time do Persona 4. Beijos!
Ah, não, mas isso é outra coisa. É Japão, Japão fazendo o que Japão faz. Entendeu?
Anime.
Anime. Não, não é nenhuma surpresa.
Tem um jogo que virou série de TV?
Tem Halo. E a série
Halo.
E a série horrível.
O Forward Unto Dawn foi ok, vai.
É um filme.
Não foi um filme no começo.
É, ele era um filme.
Aquela série de Mortal Kombat do Machinima também não era.
Ah, isso. A série de Mortal Kombat do Machinima.
Verdade.
Beleza, mas... É que,
mesmo assim, são outros esquemas.
O único exemplo que me vem à mente é a Nightfall, que é a série do Halo, que é pra explicar a origem do Loki. E, bom, é ruim. Nem o Ridley Scott salvou aquilo.
Pois é. Cubas, continua aí outro jogo que você tem pra esse ano.
Tem The Legend of Zelda pra Wii U, que é Zelda, então é óbvio que eu quero ver o que vai ser, mas a gente viu muito pouco ainda dele. E eu tenho algumas ressalvas também com... Eu não sei se a Nintendo vai conseguir fazer um mundo aberto muito bom. Mas eu acho que Even inevitavelmente vai acabar sendo pro NX, ou qualquer que seja o nome final, do console novo da Microsoft. Da Microsoft não, da Nintendo. Eu realmente não sei, eu tô com medo. Porque a gente sabe da existência do jogo há tanto tempo, mas a gente não sabe nem o nome oficial dele.
Uhum.
Acho que é difícil dizer que eu tô animado com um jogo que eu sei tão pouco sobre. Devo ter visto 40 segundos de gameplay. É, tem potencial, pode ser muito bom.
Claro.
Mas eu não sei.
Tranquilo.
Outro que eu tô animado, e esse eu acho que vai ser bom mesmo, se sair esse ano, é Dishonored 2.
Eu acho que sai esse ano.
Eu curti muito o primeiro e o trailer que a Bethesda mostrou na E3 passada me interessou muito.
Eu acho que esse é um jogo seguro, uma aposta segura.
É, com certeza. E Dishonored é outro daqueles jogos que, por remeter a look inglês, eu acho interessante, mas eu também não jogo.
Arthur, quais são os joguinhos aí desse ano que você tá de olho?
Cara, eu tenho algumas menções honrosas aqui e um cheat também, assim, pra poder incluir vários de uma vez. Mas enfim... Em primeiro, um assim que eu vi o trailer e eu já falei, ok, quando isso sair eu vou estar jogando. Não precisa mostrar mais nada, que é Outlast 2.
Ah, pode crer!
Cara, com certeza Outlast 2.
Pode crer, boa!
Eu amei o primeiro, mas a DLC foi quando eu falei, ok, isso é um jogo que eu vou jogar. É assim, qualquer coisa que esse estúdio colocar eu vou estar jogando.
Bem legal, boa escolha, gostei.
Cara, eu adoro Outlast. Mas é, não tem muito o que falar porque não, a gente não sabe muito sobre, né?
Mas você parece meio satanismo o negócio.
Cara, perfeito. É. Perfeito.
Tem coisa que incomoda mais do que alguém que tá adorando o Satanás, pois é.
E outro que... Ele não é desconhecido se você joga no computador, que é Rising Storm 2, é a expansão do Vietnã. Não é bem uma expansão, porque eles vão fazer um jogo à parte. A Tripwire, que é a desenvolvedora de Killing Floor e de Red Orchestra, é um dos meus estúdios favoritos. Quando eu migrei pro PC, sempre tiveram tipo jogos fantásticos, com suporte a mod, com uma comunidade excelente. Também é outra dessas que eu falei, o que eles colocarem eu jogo. E essa série Red Orchestra é uma série de... É um shooter deles, só multiplayer, mas ele é muito tático, sabe? Ele tem dano altíssimo. É, ele exige uma coordenação com o time muito forte. E Rising Storm é como eles chamam as expansões, né, de Red Orchestra. A primeira foi na Segunda Guerra, você jogava com os americanos e com os japoneses, e essa agora vai ser no Vietnã, o que também é uma ambientação que eu adoro, né? Desde o Battlefield Bad Company, sabe?
É...
Que era maravilhoso o Vietnã deles. Então, o cheat aqui pra falar vários de uma vez é que eu tô bem ansioso pela temporada de jogos da Devolver esse ano.
Temporada.
É porque eles fazem...
Eu sei.
É assim, praticamente tudo que eles lançam é no mínimo interessante de jogar, sabe? Então... E eles anunciaram mais uns hoje. Anunciaram mais um hoje que eu não sei pronunciar o nome, porque é alguma coisa grega, mas que tava no Big Festival ano passado, que rolou aqui em São Paulo, e parecia ser bem divertido. E também a temporada de jogos da Telltale.
É verdade.
Tem Batman, tem o The Walking Dead da Michonne, então também estarei jogando tudo isso esse ano.
Beleza. Então eu acho que a gente pode agora chegar pro final do podcast. Arthur, se essa galera que tá escutando quiser encontrar o site, encontrar a gente, pra onde eles vão?
Cara, é alterpixel.com.br. É que nem o nome do podcast, então.
Não, o cast é Altercast.
Ah, merda. Tá na imagem, tanto faz. Tá na descrição. Você se vira. Vocês
conseguem.
Era da informação, então você consegue. Mas, caso você tenha muita preguiça, no Facebook é /alterpixel. E no Twitter é @alterpixelbr. Porque alguém já estava usando alterpixel.
Se você quiser dar
essa roupa
pra gente, aceitamos.
Acho que esse foi o primeiro episódio. Se você tiver qualquer reclamação, se você quiser xingar a gente, xinga à vontade. A gente vai deixar nossos Twitters na descrição, você pode comentar no podcast. Se você quiser elogiar, também seria bem legal. Você pode fazer nos comentários ou mandando menções pra gente no Twitter. E eu acho que é isso. Obrigado.
Isso, então. Então fechou.
Fechou.
Muito obrigado pra todos vocês que ouviram.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Tchau.
Tadã!